Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias, investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite!
Buenas noches!
Sejam mais uma vez bem-vindos.
Muito bem-vindos.
Ao Beyond the Cave.
Isso aí, Regia.
Mais uma segunda-feira.
Mais uma.
Hoje diferente, né, camarada?
Opa, hoje nós temos um seleto grupo aqui.
Um seleto grupo.
Diferente.
Nosso querido amigo Fabrício Rodrigues de Carvalho. Substituindo o Caio.
Isso aí, ó.
Pela primeira vez.
Isso aí, isso aí.
Caio tá minerando uns bitcoins no Chile. Dessa vez ele tá no Chile. Ele já, no ano ele já foi pra meu. Amigos.
Na primeira vez que eu estive aqui, ele tava minerando em algum lugar também.
Eu tô te falando.
Eu só não lembro onde foi.
Essa semana só evolui.
Não é mais regional, é global.
Inclusive, teremos novidade pela frente aí. Sim. Teremos um substituto bacana pro Caio a cada 15 dias, já que ele não poderá vir, não é verdade? Opa,
parece que sim. Falou com o manager dele?
É, contratação de peso.
Depois a gente fala disso. No final a gente volta a isso, porque hoje, meu amigo, temos um convidado maravilhoso.
Primeira linha.
E antes de fazer o merchan, eu queria dar boa noite e agradecer o querido Leonardo Siqueira por ter vindo aí bater um papo com a gente.
Pô, boa noite aí, todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu que agradeço, pô. Baita prazer estar aqui com vocês. Três médicos e um economista, a conversa com certeza vai ser boa.
Vai ser boa e vamos embarcar pro lado da política, da economia, obviamente.
Claro.
E da querida filosofia,
claro,
que a gente gosta muito, que a gente nunca vai deixar ela de lado.
Não, amante.
Não tem brinde?
Bem lembrado. Você ficou esperando, né?
Me chamaram aí, pô, pra beber o teu brinde, né?
Muito obrigado.
Isso aí.
E uma cervejinha não faz mal a ninguém, não é verdade?
Exato.
Várias, então, só fazem bem, velho.
Antes da gente conversar, de eu apresentar o querido convidado, tem duas coisinhas que a gente tem que fazer, não é verdade, camarão?
Precisamos, velho.
Qual que é a primeira, meu amigo?
Primeiro é @BeyondTheCavePDC. Por favor, sigam nós. Estamos em todos os lugares. Spotify, YouTube, OnlyFans, you name it. Se procurar, nós estamos lá. Por favor, segue nós.
No Tinder.
No Tinder.
No Inner Circle.
Estamos negociando com o iFood.
Isso aí, tá certo.
Pra ver se está lá.
Tá certo.
E as... Aperta a sineta.
Aperta
a maldita sineta.
Inscreva-se toda essa porra aí, meu amigo. Por favor, façam isso pra gente. E temos o apoia-se, apoia.se/beyond, BYND, R$20 por mês, entra no nosso grupo, faz pergunta pro querido convidado, tem uma pergunta dos nossos apoiadores. Ganha uma belíssima camiseta do Beyond the Cave. Temos
aqui,
só duas aqui representadas.
Aê,
o Léo tá com uma aí.
Muito boa.
A do estoicismo vendeu tanto que mandei fazer, não chegou ainda. Então a outra camiseta, que é a mais bonita, não está aqui representada, mas ganha a camiseta. E, meu, participa dessa conversa maravilhosa ao vivo.
Esse
então,
sarau.
A galera que entra no apoia.se/beyond tá assistindo ao vivo a gente.
Merece, né?
Não espera aí esses dois meses para sair o episódio, certo? E não podemos esquecer de falar da nossa querida Alux Investimentos.
Alux
tá ali,
top.
Ó. Tá ali o logo dela. Sou cliente pessoal deles, posso dizer. Os caras pensam em educação financeira, que é algo que nosso convidado conhece muito aqui. Então, 15 anos no mercado e estão sempre em busca da prudência, não é verdade?
Prudência, né, bicho? Prudência é uma coisa fundamental quando você lida com dinheiro.
Inclusive nos investimentos.
Opa, é isso aí.
Então, meu amigo, ó.
Você quer ver crescer, não diminuir. Prudência que manda.
Prudência nos investimentos, diversificação, www.alluxinvestimentos.com. Pode falar com o Ronaldo, com o Alexandre. Telefone é 11-987-83-0922, 987-83-0922, certo?
Certíssimo.
Querido amigo maravilhoso Leonardo Siqueira, boa noite, muito obrigado. Você é um economista formado pela FGV.
Exatamente.
Fez depois INSPER, não é verdade? Doutorado no INSPER.
Na verdade, fiz economia na FGV, ESP, Escola de Economia de São Paulo. Aí fiz mestrado na Europa, na Barcelona School of Economics. E agora estou no doutorado no INSPER, aí no quinto ano.
Então, um caminho completo, né?
Ele foi humilde, que ele falou que ele fez em Barcelona. Mentira, ele fez em Barcelona.
Barcelona? É verdade. Barcelona? Eu aprendi espanhol lá, eu não falava espanhol. Daí eu vi, quem mora em Barcelona falava Barcelona.
Barcelona, perto de Ibiza.
É verdade.
Para quem chegou no mundo agora e não conhece o Léo Siqueira aí através das redes sociais, cara, ele tem mais de 8 anos de experiência no mercado financeiro. Passou por várias instituições... Itaú BBA, BTG Pactual, Suno Research.
Exato.
Foi fundador do Terraço Econômico, que é um portal com artigos sobre economia política, com mais de 10 milhões de acessos. Foi também diretor do IFL, Instituto de Formação de Líderes em São Paulo, e cadete da Força Aérea.
Fui 5 anos.
Irado, cara. Que da hora. Eu também servi o Exército, então
legal,
sei um pouquinho disso daí. E tem sido uma das vozes mais relevantes aí sobre política pública e economia nas redes sociais. A gente vê diariamente. Então, obrigado novamente. A gente vai começar com uma pergunta que a gente faz para todo mundo, cara.
Uhum.
A gente gosta muito de filosofia.
Sim.
A gente se apoia... em Platão, nos estoicos, em Epicuro.
Uhum.
Aristóteles.
Aristóteles. Temos um ponto de vista...
São Tomás de Aquino.
São Tomás, que tem um certo liberalismo e conservadorismo apoiado. E todo mundo que vem aqui, a gente pergunta uma coisa.
Uhum.
O que é a vida boa? Para você, quando a gente fala isso, o que você enxerga? O que é a vida boa para você, velho?
Pô, já uma pergunta bem, né?
Leve, suave.
Exatamente. É sorte que eu reflito um pouco sobre isso, né? Também gosto muito de estoicismo, né? E eu diria que uma vida boa é uma vida que você tem felicidade, né? Que você é feliz. Aí, então, a pergunta é como ser mais ou menos feliz, né? E daí eu vou já colocar, então, o meu chapéu de economista aí na mesa, né? Mais dinheiro traz felicidade? Não, não. Até um certo momento, sim, né? Se você é muito pobre, não tem o que comer e tal, então você recebe um dinheiro, de fato, você vai estar mais feliz. Ou seja, até você atingir a segurança mínima ali para sobreviver na pirâmide de Maslow, né? Então, se você tem comida e tal. Depois de um certo ponto, com certeza a gente já passou desse ponto, porque é baixo, não gera mais felicidade. Então, tem os retornos marginais decrescentes. Um real a mais não vai fazer tanta diferença para o cara. E daí algumas pesquisas mostram que, de fato, as pessoas mais felizes, o que elas têm... Tem um vídeo bem famoso do TED Talks, que é que eles acompanharam as pessoas aí cerca de 80 anos. Aí. E aí são bons relacionamentos de longo prazo. Né? Então, se a gente... uma coisa é vocês estarem aqui comigo, que vocês acabaram de me conhecer, e eu imagino que seja legal, mas com certeza seria muito mais legal ainda. Vocês estudaram juntos, então, pelo que eu vi, ele não tá aqui. É outro nível de satisfação. Então, quando você tá numa mesa com caras de 10, 15, 20 anos, é outro nível de satisfação. Então, a maioria das pessoas que são mais felizes tem bons relacionamentos de longo prazo. Então, sabendo disso, a gente muda as nossas escolhas e para de focar menos nessas coisas materiais que a gente já sabe que não vai dar resultado. E a gente começa a focar nesses bons relacionamentos de longo prazo.
Sem querer sequestrar o papo logo de início...
Eu já sei o que vem daí. Tem um brother que tem um jardim.
É. Exato. Porque eu acho muito curioso, porque o estoicismo ele é fundamentador de uma... o Max Weber escreveu um livro fantástico e famosão chamado O Capitalismo e a Ética Protestante. E, no fundo, se eu pudesse resumir, não me cabe aí, mas se eu pudesse resumir, ele está falando da baixa preferência temporal dos protestantes.
Sim.
A ideia de poupar. E essa ideia que ela bebe de um estoicismo. Uhum. Ela bebe de lidar com a adversidade, viver de forma asceta, a ascese, né? Viver tal qual São Francisco de Assis.
Mas você disse que eles poupam um pouco?
Não, eles poupam muito.
Muito,
tá. Isso, baixa preferência temporal e eles exercitam a ascese.
Uhum.
E é muito curioso porque quando você passa desse threshold, quando você passa desse negócio, você dá uma guinada pro epicurismo, que é uma coisa brilhante. E eu gosto muito do que você falou, e essa é a brincadeira com isso, porque quando você percebe que você tem um mínimo necessário para não te faltar, E aí você quer o quê? Você quer prazer, mas uma medida exata de prazer. A amizade tem um papel fundamental nisso tudo, né? E é muito, muito curioso o quanto que Epicuro te preenche quando você tá... Né? Por isso que eu tava rindo pra ele, porque eu tenho nós temos essa dialética no sentido que o estoicismo é do caramba até a hora que Epicuro começa a falar. E aí eu vou atrás dele, eu vou no jardim dele. Eu quero saber onde que é o jardim desse cara.
É que hoje em dia a gente só ouve falar do estoicismo, isso, né? O estoicismo tá em voga.
Isso.
E o epicurismo, que foi uma escola rival... Na mesma época, a gente tá falando de 300 a.C., começando ali, ela foi meio que calada.
Entendi.
Né? Porque
a Igreja Católica calou ela.
Isso.
Você porque... pegar todos os jesuítas, toda a ideia, é tudo ascese, é tudo estoico, é viver na diversidade e tal. O epicurismo era visto como um baladeiro de plantão, um perigo para a ideia da religião, um hedonista.
Hedonista.
Mas Epicuro não estava falando do hedonismo, ele estava falando da mediandade, que é exatamente o que você falou. Os amigos verdadeiros, no momento verdadeiro. Sim,
tomando... Três horas tomando vinho à tarde, assim.
Filosofando sobre a vida. Exato. Você fala, porra, melhor que pode ter da vida. Exato. Sim.
E outra coisa que me chamou a atenção foi que você falou da utilidade marginal decrescente.
Sim. Ah, falou muito claramente falou. Isso. Poderia conceituar isso só para os nossos...
Não, porque assim, quando você compra uma água, por exemplo, a primeira água que você compra, você dá um valor. Certo? A partir da segunda água, você vai tomar. Vai chegar uma hora, meu amigo, que você não quer tomar mais essa água. Então,
Exato. Essa
água não tem o mesmo valor que a primeira água. Por isso que é uma utilidade que ela é marginal, só que ela é decrescente, ela vai diminuindo. Vai chegar um momento que você não vai querer mais aquilo, porque você tá cansado daquilo. E isso é uma coisa que é muito austríaca. A economia austríaca defende muito a questão da utilidade marginal decrescente. E como você é um belo de um economista, e a gente quer explorar essa parte,
eu queria
falar um pouco de Hayek versus Keynes. Não sei se você chegou a ler o livro ou não, mas foi um maior duelo econômico do século XX. Ele detalha os artigos que eram publicados um por outro. E tem uma relação muito dicotômica de como você encara, principalmente num pós-guerra, que foi quando ele começou a narrar, a questão intervencionista e uma questão mais free market. Como que você vê isso?
Olha só, criou-se, e eu sou liberal para o mercado, mas criou-se um mito assim de falou Keynes e aí você... são políticas ruins e o keynesianismo é ruim e tal. E, de fato, no longo prazo, keynesianismo é cavar e tapar buraco ali, achar que isso vai gerar emprego e vai melhorar um país. E não é verdade. Na verdade, e aí, né, porque eu faço doutorado em economia, existem diversos modelos keynesianos. O que quer dizer isso daí? Modelos clássicos dizem que, no longo prazo, os preços e os salários são flexíveis. Então, é assim, se no longo prazo... os preços e os salários são flexíveis e faz sentido, né? Porque os preços se ajustam e os salários se ajustam. Se você imprime mais dinheiro, acontece que isso não vai aumentar o PIB de um país, a renda de um país. O que vai acontecer é que mais dinheiro circulando na economia, se você não produz mais bens, significa que isso vai ser ajustado no preço. Então, você dobrou a base monetária, você vai ter uma inflação ali. Ok, isso é no longo prazo. Mas no curto prazo, não é assim que a economia funciona. No curto prazo, os preços e salários são rígidos, não são flexíveis, né? É só a gente ver como a gente ajusta o aluguel. Não é todo dia. É só a gente ver como é que a gente ajusta os salários. Bom, se os preços e salários são flexíveis no longo prazo, significa que um governo, quando faz política fiscal expansionista, ou seja, gasta demais, ou política monetária expansionista, ou seja, aumenta a oferta de moeda, a base de moeda, significa que isso não tem aumento no crescimento de um país. Mas se os preços e os salários são rígidos, então significa que o governo consegue alterar, no curto prazo, aí, a renda de um país de uma maneira artificial. Então, o que, que acontece é que, no curto prazo, quando você tem alguma uma crise, alguma coisa assim, pode ser que faça sentido para um governo ou para um banco central ter uma política monetária ou uma política fiscal expansionista, no curto prazo. E daí, talvez, é o que você vai me diferenciar e vai me colocar no meio do limbo aí dessa guerra. Tá. Você vai ter os clássicos que vão falar assim, crescimento no longo prazo, os preços e salários são flexíveis, então não adianta nada o governo se meter, tá? E você vai ter o outro pessoal que fala assim, não, o governo tem que gastar e tem que sempre aumentar a base monetária, porque isso vai girar a roda da economia. Quando eu escuto isso, dói. Isso vai incentivar a economia. Não, não é isso que vai acontecer. Agora eu tô no meio que não é isso que vai fazer um país ser mais desenvolvido. Mas no curto prazo, pode ser que a sociedade demanda alguma ação do governo. Por quê? Porque é muito fácil a gente falar daqui que o governo não precisa fazer nada. Mas se você tem a crise do Covid, por exemplo, que você teve a maior queda da história, né? Talvez faça sentido o governo aumentar um pouco ali o assistencialismo, justamente, né? Pra, assistência social, assistencialismo é uma palavra ruim. Justamente para você poder... fazer com que a economia saia da crise um pouco mais rápida. Aí eu vou falar assim, beleza, já fizemos, agora chega. Vamos fazer superávit fiscais, que é o que a Alemanha fez. A Alemanha fez 7 superávit fiscais ao longo de anos consecutivos, ou seja, gastou menos do que arrecadava, para chegar no Covid e falar, agora eu tenho dinheiro, fizemos uma poupança, vamos gastar. E daí agora o que eles vão fazer? Superávit de novo. O que não pode fazer é o que muita gente faz. Gasta, 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 aí quando passou a crise, vamos continuar gastando. E aí você vai cair nisso. Então é aí que eu me diferencio de estar um pouco no meio, de falar, modelos keynesianos são que assumem que os preços salários são ricos, e isso de fato acontece no curto prazo. Temos que usar, podemos usar isso no curto prazo, mas com uma política muito rápida. E depois a gente volta de fato para aumentar o que cresce uma economia de um país, e a gente pode discutir isso também.
Não, a minha pergunta é bem simples, assim, e onde é o limite? Qual é o limite?
Exato.
Quem define o limite?
Isso é um baita problema, porque assim, nada mais permanente do que uma política de governo transitória, né? Exato. A gente sabe disso.
Estamos aí o que não se vê. Há 40 anos em políticas transitórias.
Né? Exato. Por isso que as regras são importantes. Por isso que as regras são importantes. Por exemplo, uma das regras do tripé macroeconômico, lá feito pelo Fernando Henrique, era superávit fiscal. Então, isso é uma regra. Então, assim, beleza, a gente pode ter déficit fiscais há alguns anos, mas a gente tem que saber que o norte ia ser superávit. Por isso que a regra é sempre importante para você proteger um país de quem senta lá na cadeira, porque pode ter um cara populista. Por isso que o teto de gastos, por exemplo, é excelente, porque você fala assim, olha, independente de quem sentar, esquerda ou direita, populista ou não, porque tem populista dos dois lados, você não pode gastar mais do que o gasto do ano anterior ajustado pela inflação. Pronto, acabou. Então as regras são importantes justamente para estabelecer o limite. Exato.
Acho que você falou muito bem a diferença de políticas de Estado e políticas de governo.
Exato.
Foi brilhante colocar essa definição. E eu pegaria o gancho só, porque quando você fala em Keynes, e Regina, você falou muito bem, eu só recolocaria, você falou pós-Segunda Guerra. O keynesianismo bate nos Estados Unidos, no FDR.
Primeira guerra,
na verdade. Pós-primeira.
Pós-primeira.
Perdão, não pós-segunda. Perdão.
Pós-primeira.
Então, nesse entre-guerras, o FDR se dá com um problema fodido, que é a quebra da Bolsa de 29. Uhum. E quem estava no poder naquela época era o Herbert Hoover, do Hoover Dam, ele que construiu. E ele foi colocado como ter feito muito pouco para a economia. A economia foi indo para o toilet, foi indo para o vinagre na época dele. E o FDR foi eleito com a condição de resolver a questão econômica. E eu achei muito fantástico o que você falou, porque o keynesianismo, ele vem como...
Explica quem é FDR para os caras.
Ah, o Franklin Delano Roosevelt, desculpa.
Exato. Até eu estava... Quem está falando?
Perdão, o único presidente foi eleito quatro vezes nos Estados Unidos. É um feito homérico para eles. E o que acontece? Ele foi eleito nesse ticket, nessa ideia de ele resolver a questão. E não o New Deal, que foi... Sim. New Deal é a expressão política do keynesianismo.
Ficou famosa.
Ficou famosa. Construção de obra, vamos dar emprego.
Fazer ponte.
Meio Péricles. Fazer obra pública. Vamos empregar todo mundo. Todo mundo vai ter uma renda.
César Augusto.
Né? Exato. É. Vamos fazer um jolt na economia. Nós vamos dar um choque na
Ciro
economia.
Ciro Gomes.
Tá aí o problema.
Exato.
Tá aí o problema. E eu acho muito legal porque o keynesianismo foi resolver um problema político. E naquela hora, aquilo de fato se fez necessário. Naquela hora, que foi o que você falou muito sabiamente.
Exato.
E aqui eu tô com o Fabrício, aqui da minha frente, e eu não consegui deixar de pensar numa questão infecciosa que eu acho curioso.
Uhum.
O paciente que tá com febre, porque ele tá com infecção, no primeiro momento, se você faz o que? Você dá um antipirético.
Exato.
Não tem que ficar com febre.
Exato.
Agora, se você insistir só no antipirético.
Exatamente.
E não der o antibiótico e achar que tá tratando.
Exato. Gostei desse exemplo.
É exatamente o que você acabou de falar. Então, que foi a pergunta que você fez.
Esse paralelo é porque eu vou até antes. Eu vou até antes. Assim. Se você for pensar no paralelo liberal, é assim, será que eu preciso tratar essa febre? Ou será que a febre vai passar sozinha? Será que não é melhor eu deixar quieto?
Aí
deixar
é austríaco.
É austríaco, exato.
É austríaco.
Ou mesmo dando antibiótico, falando, a febre está baixa, eu vou dar o remédio certo.
É.
Por mais que passe por dores momentâneas, mas vai passar. E passa.
Mas vou ser bem sincero, concordo com o Léo nessa, velho.
Qual?
Porque é o seguinte, você tem que entender que tem que ter um certo de um bem-estar desse paciente.
Sim.
Que esse cara que tá no meio da pandemia...
Esse é o problema. Exato.
Você não pode simplesmente falar assim, não, eu vou não
40
vou
dar graus de febre, não, vai, mas
não
vai passar.
Eu não vou dar um antipirético porque vai passar e tudo bem, porque não é uma doença que... Então tem o outro lado também.
Exato.
Mas é justamente esse o ponto, que você não pode ser intransigente
Isso.
Talvez namorar, flertar com certo relativismo dependendo da circunstância.
É isso.
É diferente de relativismos em valores absolutos, mas. Né?
Então, correto, só para terminar, fazer uma... o Herbert Hoover era republicano.
Sim.
Quem foi eleito na sequência? Um democrata, porque a questão é política, de certa forma.
Exato.
Então, quem resolver aquela febre naquele momento, ganha o voto.
As pessoas votam para você resolver o problema delas. Sim, eu tô na pele vendo agora e as pessoas falam, beleza. Isso. Mas e aí? Dá uma solução. Não adianta você simplesmente
apontar, né?
no ar-condicionado falar, mas o governo... A PEC Kamikaze, a gente foi bastante contra, porque é muito isso, né? E eu falei, cara, é um absurdo isso e tal. E aí as pessoas falam, beleza, mas e aí? Então fala alguma coisa. Não adianta chegar lá só falar que não vai fazer, né? Então tem esse lado. E só a questão que você falou assim do... Ah, isso é muito austríaco... Na verdade, também não tanto, porque é o seguinte, há situações que você quer de fato que alguma empresa, por exemplo, especificamente, possa quebrar. Que é o caso, por exemplo, da Ford lá. É, a Ford foi até salva, mas o Lehman Brothers, o governo americano deixou quebrar. Por quê? Porque assim...
Em 2009 e 2008, isso, né?
Isso, na 2008. Crise, exato. A Ford salvou, mas o banco deixou quebrar. Por quê? Porque era assim, vocês não podem se endividarem demais, vocês não podem se alavancarem e tal. Aí eles vão lá e se comportam de uma maneira mal. E aí, sei que eles se comportam de uma maneira mal, que você avisou, e aí você chega e fala para eles, olha, eu vou te salvar.
Bailout. Pô. Vou te dar um bailout.
E aí o que acontece? Todas as outras empresas falam, não, beleza. Se eu me endividar aqui, eu vou me comportar... não tem problema de eu me comportar mal, porque ele vai me salvar. Então é o moral hazard que chama, sim. Né?
Tipo e com dinheiro do contribuinte.
Com dinheiro do contribuinte.
É.
Exato. Se você perdoa uma dívida, você está prejudicando justamente quem pagou em dia. Você fala, pô, eu paguei em dia. Então, pô, para que eu vou pagar na próxima? E futuramente é ruim isso daí, né? Então, por exemplo... E aí, qual que é a diferença da crise de 2008 para a crise do Covid? É que a crise de 2008 aconteceu porque diversas empresas, bancos, estavam se comportando mal, se alavancando. E a de 2000 e agora do Covid, 2020, não. O chinês lá comeu uma sopa de morcego. E aí eu tenho...
Previsível.
Exato. E aí eu tenho uma empresa do setor de aviação, eu tenho um restaurante, eu tenho um bar. E aí chega o governo e fala assim, olha, você tem que fechar agora por 3 meses. E você fala, mas eu não fiz nada para isso. Então esse cara merece uma ajuda. Sim. Justamente para não quebrar. Sim. Porque ele não fez nada de errado.
Sim.
Agora lá não. Era, olha só, a gente avisou que não pode se alavancar.
Há 5 anos estão avisando.
Exato.
Ignoraram. Teve anúncio da academia, teve anúncio de empresa privada.
Exato. O Big Short tá muito alto.
O Big Short, exato. O Rubini foi o único cara que previu isso aí. Falou, vai quebrar.
Exato. E aí então você
Michael fala, Burry,
beleza, você Michael quis Burry. Fazer isso, então agora vai quebrar. E aí as outras empresas falam, caramba, os caras lá são sérios. Falaram que não ia ajudar e não ajudaram mesmo. E aí na hora os caras comportam melhor. Então essa é a diferença aí das crises de 2008 e essa do Covid.
Sabe o que nosso pobre... Michael Burry aqui, que era médico, né, Michael Burry?
Sabe isso, que
era, não é médico.
Pobre quando deixa de pagar, ele é caloteiro, né?
Sim.
O rico, ele é inadimplente.
É, eu gostei.
Tem essa diferença.
Verdade.
Tem essa diferença.
Mas esse eu gostei muito do exemplo, né? Então, uma coisa é quando a crise é anunciada, é prenunciada.
Por um mau comportamento.
Avisado,
seu.
Tem mau comportamento. Ali era uma cascata, uma empilhação de validação de títulos com grading mais baixo, né? Isso era uma prática que era feita com frequência, porque falaram que o mercado era seguro, o mercado de imóveis, né?
Exato.
E aconteceu, e pelo menos eles deixaram quebrar, né? Para exemplificar.
Isso, exato.
E o resto só continuou porque teve o TARF. Eles se juntaram em blocos com o intermédio do governo, o Hank Paulson, que era o secretário do Tesouro.
Uhum.
Foi fantástico, e eles tiveram que fazer isso para ir. Mas só para lembrar, nessa época, esses bancos estavam fazendo um modelo de empréstimo. Olha o nível do empréstimo, chamado Ninja Loans. Ninja quer dizer no income, job or asset. Você chegou com o seu RG para pedir um empréstimo.
É isso. Ninguém
vivo.
Validava nada. Exatamente.
Eu tô vivo. Você pode me emprestar 100
então,
mil? Cara, lógico.
5, 6 hipotecas ao mesmo tempo, sem comprovar
então,
renda.
Quando você chega nisso, isso virou um esquema de pirâmide.
É,
né? E a bolha estoura
e...
Enfim.
Sim.
Deixa eu... Vou dar uma... Queria falar um pouco. Como tem muita gente, tem muito médico que ouve a gente.
Uhum.
E a gente tem muito hard skill.
Certo? Sim.
É, o cara aprende a operar, aprende a bactéria, aprende o antibiótico. Ele tá ligado, ele vive aquilo, né? Ele não consegue ver o soft skill e tudo que tá em volta dele. E o médico é um cara que ele consegue ter um certo sucesso do ponto de vista financeiro relativamente cedo. E ele tem aquilo na mão e ele meio que não sabe o que fazer com aquilo. Né? Uma coisa que a gente vê no dia a dia. E como tem muita gente que ouve a gente, sim, que está nesse lado, uhum, queria aproveitar essa presença maravilhosa para a gente, gente falar de alguns conceitos de economia para investidor. Boa. E uma coisa que eu gosto do custo de oportunidade,
sim,
que é um conceito que eu acho que é fundamental e quase ninguém conhece. Fala um pouco para a gente. O que é o custo de oportunidade e como um médico pode utilizar o custo de oportunidade para ajeitar ou azeitar a vida, sim, dele de uma forma...
Legal. Tem um material, já que eu vi que você... Eu tô surpreso aqui que vocês estão muito estudiosos, que vocês estão falando de temas que não são da área de vocês.
Você é curioso.
Não, excelente isso. Excelente. E tem um material que chama Os 10 Mandamentos de um Economista, do Gregor Mankiw, né? Que é um macroeconomista. E um deles tá lá, que é economistas pensam em custo de oportunidade, né? E é justamente isso. Quando você aprende isso, a sua forma de tomar decisão muda completamente. Porque não basta algo ter saldo positivo. Você tem que pensar, ok, mas se eu não tivesse tomado essa ação, o que eu estaria fazendo que me traria um retorno também? Então, a ação que eu tomei tem que ser, o retorno dela tem que ser maior do que a ação que eu teria tomado. Então, por exemplo, o cara fala assim, não, que eu ganhei 4% na bolsa. Ah, legal. Mais um título do governo sem risco, aí vamos colocar sem risco, que vocês são espertos, eu já vi, então vocês
vão falar. Razoavelmente sem risco.
Exato, então você aqui tem que tomar cuidado. É, vão assumir, então, que é sem risco mesmo. Ah, beleza, mas o Tesouro Direto rendeu 13%, você tomou uma decisão ruim. Se o cara... Isso é cuja oportunidade. Beleza, dado que você investiu na Bolsa, você teria colocado o seu recurso... Se você não tivesse investido na Bolsa, você colocaria aí no ativo mais sem risco de todos, vai, que é um título do governo, Tesouro Selic. É isso. Então, você sempre tem que estar comparando as suas decisões com o que você faria. E aí você acaba sendo muito mais rígido e você pode chegar à conclusão de que não foi. Então, olha, mas eu ganhei 3% com um risco muito maior da Bolsa, né? Oscilou muito mais, então talvez essa não foi uma decisão. E daí você pensa em políticas públicas também, isso muda completamente. E é incrível como muitos economistas também não penso assim. Por exemplo, ah não, porque o BNDES ajudou a JBS. Olha só, você aumentou emprego e tal. Ok, mas se eu tivesse pego aqueles 10 bilhões mesmo investido em saneamento ou na educação básica, eu teria um retorno muito maior. Então o governo tem que, na hora de alocar os recursos, pensar em cuja oportunidade, né? Ah, eu fiz um estádio de futebol. Pô, legal, bacana. Não, e aí foram lá jogar e tal, foi legal. Beleza, mas será que esse é o melhor recurso que a gente pode usar? Com certeza não é. Tem recursos que vão trazer mais retorno. Por isso que eu gostei que vocês falaram que esse é o podcast com o maior ROI, né? Exatamente. Eu tô ligado. E aí, então, é isso. Você tem que olhar o retorno ali da coisa e comparar sempre. Tudo bem, se eu não estou tomando essa decisão, eu estaria tomando outra decisão. A ação que eu tomei agora é maior do que a que eu abri mão? Se sim, uma boa decisão. Se não, uma má decisão, você teria que ter tomado a outra.
Não, genial. Botando pro lado médico. É o cara que vai estar lá, tá na clínica dele, e ele fala assim, meu, não, vou comprar um ultrassom. Que aí eu vou fazer mais exame de ultrassom. Só que no final desse período, ele vê que o ultrassom, depois ele vai reavaliar, e vai ver que esse ultrassom, além do gasto que gerou para ele...
Depreciou.
O risco-retorno não foi bom. Seria talvez melhor ele ter tido um call center, sei lá.
Exato.
Para ligar para outras pessoas. Então, é uma coisa que ele não viu, né? Meio que isso, é a oportunidade que ele não viu... E ele acabou negligenciando.
Você quer ver? Quando as pessoas sempre falam, sempre me chama a atenção, ela fala assim, eu comprei uma casa 30 anos atrás e multiplicou por 3. Aí ele fala, baita investimento. Eu falo, cara, provavelmente não. Por quê? Se você somar a inflação do período e a taxa de juros, pega um título ali do governo que paga alguma coisa de juros reais, né? Ou seja, a inflação mais alguns juros... Como você está pegando 30 anos, aquele título também teria bombado. É porque você está pegando 30 anos. Aí você fala assim, 3 vezes parece muito. Cara, e aí você comprou um ativo, seu dinheiro está imobilizado,
Os caras estão imprimindo moeda pra cacete. Sim.
Então, às vezes, seria melhor você simplesmente deixar no título do governo, que você tem liquidez e talvez teria rendido mais. Sem então, dúvida. Quando você olha isso, você toma decisões completamente diferentes.
Fora que ele pagou condomínio.
Não, fora os custos.
Exato, falta o custo. Falta o custo
e o cara sempre tira, né? Igual física. Assim, olha, se a gente tirar atrito, resistência do vento, tudo aí, beleza. Aí é fácil.
O bagulho vai.
Aí tá mole. Mas, se eu tirar o custo, o tempo que ficou vago lá, 2 anos na crise e tal, foi ótimo. Ou seja, tirando o que tá ruim, tá bom.
Tá bom, exatamente. Mas eu quero que você... Só, desculpa,
vai lá.
Agora que você falou, a gente consegue você esclarecer o que é o conceito? Acho que fica claro para quem pegou, quem não conhecia o conceito, que sim. Quando o cara olha a política pública, ele vê que não tem absolutamente nenhum critério.
Exato.
Nenhum critério.
Não tem.
É pontual e você vê que é literalmente algo para fazer qual que é a impressão.
Exato.
Qual que é a repercussão que aquilo vai dar. Exato. Que aquilo vai gerar.
Exato.
Momentânea.
E o que você está falando é que eu queria fazer esse link, porque como ele vai ser...
E não é popular,
candidato,
né?
a deputado estadual aqui pelo Novo, né?
Opa, em São Paulo. Agora, né? Antes do dia 16 de agosto, ainda sou o pré-candidato.
Aí
depois do
dia... Mas isso aqui vai sair...
Isso
aqui vai sair depois do dia 16 de agosto.
Ah, então,
você já é candidato.
Já sou candidato.
E já tem nosso voto.
Isso aí.
Mas é o seguinte, é parecido com o que o Bastiat fala no livro O Que Se Vê Que Não Se Vê.
Uhum.
Da política pública. Uhum. Porque o cara, ele toma várias decisões que supostamente vão ser boas. Uhum. Tem um fundo que é bom, mas que se você for, vai ver lá no fundo, elas são completamente indesejáveis, entendeu?
Exato.
É a transformação do custo de oportunidade econômico no que se vê e que não se vê político.
Qual a repercussão de propaganda que isso vai gerar? Especialmente se for momentânea. Principalmente no momento de confusão.
Exato. Você vê, uma estrada de barro lá, e aí você fala assim, vamos asfaltar tudo e tal. Ah, legal, beleza, mas será que esse foi o melhor recurso que você utilizou? Tá passando 3 carros lá por dia, eu não tenho dúvida que o carro que tá passando lá agora, ele tá melhor agora, porque antes era uma estrada de barro, agora é de asfalto. Mas será que você não poderia usar o mesmo dinheiro para fazer outra coisa que traria muito mais retorno? É simplesmente isso. Definição de economista é isso, é a economia. Alocar recursos escassos da maneira mais eficiente possível, ponto. Os recursos são escassos, tem que alocar da maneira mais eficiente possível. Não quer dizer alocar bem ou mal. Você pode alocar, dar um saldo positivo, alocar da maneira mais eficiente.
Eu achei fantástico, porque é uma maneira muito moderna, né? A economia, né? Eu achei engraçado, porque economia é um termo cunhado por Xenofonte. Oikos quer dizer casa, nomia quer dizer regras. Regras para a boa administração de uma casa. Isso que é economia. Portanto, você pode usar a economia num sentido lato.
Exato.
Lato senso, né? Você está numa sala de aula e fala assim, vamos ajeitar a economia dessa sala de aula. Você não está falando que nós vamos poupar dinheiro.
É alocar os recursos da maneira mais eficiente possível.
Isso, é isso. E eu acho muito engraçado, porque embora a gente coloque de forma acertada uma roupagem moderna, no sentido de falar economia e colocar indicadores, ROI, you name it. Os gregos chamavam isso de sabedoria.
Uhum.
É mais etéreo e difícil. Mas Platão gasta muito tempo na República falando do filósofo rei. E ele falava que precisava de alguém que estivesse no comando, que manjasse de filosofia, no sentido de manjar de sabedoria.
Marco Aurélio.
Exato, isso você vai encontrar. E é muito difícil isso, vivendo na terra de demagogos que vivemos. Né?
Exato.
No sentido de
caminho do pato.
Isso, exato. Que não são ideias de estadistas, que cara que pensa em 50 anos. Né? Aliás, quando a gente ouviu 50 anos em 5, plano não sei o quê, sempre foram os piores, né? Plano Collor, plano Bresser, plano Verão. Cara, é plano atrás de outro, você vê que não tem plano nenhum. O plano é te engambelar, esse que é o plano.
Exato.
É muito complexo, né? Não tem sabedoria, tem oportunidade.
Sim, oportunidade.
Porque eu acho engraçado que o custo de oportunidade, me parece uma oportunidade, traduzindo para brasilidade, uma oportunidade muito maléfica. Vamos ser oportunista, entendeu? Um curto custo de oportunidade enquanto oportunismo. Eu acho que a gente vive nisso sem pensar em sabedoria, né? Complexo.
Mas eu queria fazer só advogado do diabo.
Vamos lá.
Ao mesmo tempo que é fundamental custo de oportunidade, também tem questões de relevância. Você falou da estrada de terra, me ocorreu isso aqui momentaneamente. Existe também algumas situações latentes e patentes que precisam ser resolvidas de forma imediata.
Total.
Né?
Uhum.
Como que é o desafio para o gestor público? Assim, é difícil caracterizar essa pergunta, mas assim, nas escalas de relevância de um problema. Por exemplo, eu sou intensivista também.
Uhum.
Então, quando a gente chega para... O camarão está familiarizado com isso e ele que é cirurgião está familiarizado com esse conceito. Quando você chega à frente de uma situação crítica, você tem que determinar qual é a sua prioridade. Todos os segmentos do trabalho, todos os segmentos do ofício têm isso. Só que aí o meu é, esse cara não pode morrer. Vai ter um custo. Eu vou fazer coisas aqui que em repercussão em outros momentos, depois eu vou pagar o preço para ver. Mas agora, a prioridade zero, esse cara não pode morrer. Então eu preciso determinar qual é a disfunção, qual é o problema que eu resolver primeiro. Como é isso para o cara da gestão pública?
Não, exato. Primeiro ponto de partida aí, eu não sei se exatamente se a escola austríaca pensa assim, mas é ponto de vista utilitarista de que as pessoas maximizam a função utilidade delas.
Sim.
Né? Ponto.
É assim.
Então, função utilidade, exato. Só para quem está vendo aqui, é isso. É como se fossem as coisas que te dão mais bem-estar.
Mais prazer.
Então, você gosta de comer, tem a sua função de utilidade, você gosta de sair aos finais de semana, você quer o salário maior e tal. As pessoas... E cada um tem uma função utilidade diferente. Ou seja, cada um tem aquilo que valoriza... de uma maneira diferente. Então, se eu sou o cara que tô lá passando todo dia na estrada de terra e chega alguém e asfalta, eu vou falar, opa, legal, gostei, vou votar nesse cara. Eu entendo. As pessoas tomam geralmente decisões racionais. A gente acha que não, mas elas tomam no sentido de a gente, no lugar delas, provavelmente tomaria mesmas decisões. Eu vou dar um exemplo, assim, nessa questão, não vamos politizar, entrar nisso, tá? Mas de Lula, Bolsonaro, por exemplo, o cara é fazendeiro. E aí tem lá um governador, um governante, né, um presidente que estimula, ou pelo menos não coíbe,
não atrapalha,
você invadir a fazenda dele sempre. Sim. E fala, não, pode ir lá e tal, reforma agrária, ele tá... E aí chega um cara e assume a presidência e fala assim, cara, não, isso tá errado, a fazenda é sua, você conquistou, se entrar aí, você tem direito de se defender, bala nos vagabundos. Se eu tô no lugar desse cara, eu vou gostar, pô. Claro, o cara vai invadir minha propriedade privada, né? Do mesmo jeito, se eu não tenho nada, e aí, de repente, tem um rio lá seco, e aí fala, vamos fazer a transposição do rio São Francisco, que agora tem água. Eu entendo esse cara, né? Ele fala assim, bom. Então, as pessoas elas querem maximizar a utilidade delas, quaisquer que sejam, e sem julgamento de valor. E provavelmente a gente tomaria decisões iguais no lugar delas, né? Se eu sou uma pessoa sem nada, chega alguém e me oferece alguma coisa, eu vou gostar desse cara. É claro. Assim que funciona, né? Só que aí entra a questão, é como um médico, e aí eu fumo 30 cigarros por dia, né? Ou eu tomo 1 litro de álcool por dia, e aí eu vou lá parar lá no hospital. E você tem duas opções. Você pode falar, olha, beleza, continua bebendo aí, tudo certo, te dou até mais. Você pode falar, cara, se você continuar bebendo, você vai morrer. E aí o cara vai entrar lá em abstinência e fala, não, tá bom, então vamos reduzir. De 1 litro, vê se bebe 200 ml agora. Fazer uma transição, né? Então, acho que é isso. Cabe ao gestor público justamente entender que as pessoas têm necessidades de curto prazo, como a gente falou lá, do remédio que você tem que dar para ele agora. Mas você tem que entender também que você tem que pensar no longo prazo. Sim. E aí políticas de Estado. Mas aí a gente sabe que entra um problema, que os ciclos eleitorais são curtos.
Um problema da democracia.
Sim, democracia. Um problema democrático.
A democracia é um regime de alta preferência temporal.
Sim. Exato. Sim.
Econometricamente falando.
Exato.
Hans Hermann Hoppe, que disse claramente.
Exato.
O cara vai estar preocupado em botar luz na rua e não fazer uma política de saúde.
Exato.
Ou de educação que é de 40 anos.
Exato. Vai dar mais voto pro cara fazer um estádio de futebol do que inaugurar um esgoto. Sim. Que vai ter muito mais impacto. Então, de fato, tem esses problemas, né? Daí você precisa, enfim, de alguns mecanismos ir aperfeiçoando para você justamente não olhar só no ciclo eleitoral. Sim. Né? Então, poder discutir se reeleição faz sentido, se não faz sentido, etc. Mas eu entendo as pessoas, elas estão maximizando a função utilidade delas ali, baseada no mundo dela, tá tudo certo, todo mundo faz isso, mas aí entra o gestor público que tem que pensar a longo prazo e falar, não, tudo bem, não adianta nada eu fazer isso agora e dar álcool pro cara e ele tá feliz. Ou é como um nutricionista, pô, você quer ficar comendo McDonald's todo dia? Beleza. Mas você não vai atingir a sua meta, né? O que não pode é o cara ficar enganando. Sim. E aí é que esse é o problema, é o ponto, que muitas vezes fala, não, pode comer que não vai dar nada. Vai dar sim, então é essa questão.
E ao mesmo tempo o gestor público é um desafio. Porque se o regime é um regime de alta preferência temporal, ele sabe que se ao mesmo tempo ele não tiver pelo menos mínimas medidas populares, e se ele acredita piamente que ele está fazendo, ele tem um plano, enfim, sei lá, chame como quiser, de continuidade, ele falou, eu não vou me reeleger.
Exato.
Porque se eu fizer apenas gestão pública, exato, isso é impopular.
Sim? Achei fantástico o que você falou, porque nós estamos saindo do campo da economia e entrando isso no campo da política.
Exatamente. Uma transição. Exatamente. Uma transição.
Esse é o problema. Aí mora o perigo. É. Essa é a graça.
Por isso que eu vou perguntar, então. Qual que é a tua bandeira, objetivamente falando? Vou ser deputado estadual, eu quero esse objetivo, você colocou isso para você. Exato. Eu acho isso maravilhoso. Exato. Porque as pessoas vivem de metas e de objetivos.
Exato.
E não, eu sou um cara bem liberal, mas eu acho que a política é extremamente importante.
Sim.
Então, acho que é um exemplo. Mas qual que é a tua bandeira, cara? O que, que você defende? Por que, que você quer estar lá no...
Exato.
Na Lespe ano que vem?
Exato. Bom... Eu poderia dizer três, e eu começo com a primeira, que eu acho que é mais importante para mim, educação. Mas por que educação? Primeiro que é a minha história, né? Eu cresci na Zona Leste de São Paulo, a gente tava falando lá, eu cresci de Itaquera, e eu, assim como muitas pessoas que nascem naquelas condições, não tinha outra maneira de vencer na vida como estudando. Não ia herdar empresa, então eu falei, pô, a única chance que eu tenho... é tentar entrar numa boa faculdade, né? E para isso eu preciso de uma boa educação básica para entrar numa boa faculdade. Graças a Deus eu consegui atingir bastante coisa. Então, educação, porque antes de tudo é a minha história. E segundo, porque educação básica é igualdade de oportunidade. Ou seja, existe uma loteria da vida, ponto. Você nasceu numa situação, você nasceu em outra, cada um nasceu numa situação...
Isso é inexorável.
Que não tem nada a ver com o que a gente fez por merecer ou não merecer. Desculpa, o filho do Jorge Paul Lehmann, ele nasceu lá numa situação bem boa, ele não fez nada para merecer aquilo. E a mesma pessoa que nasce lá na favela e tal, também não fez nada para merecer aquilo. Então elas partem de pontos de partidas diferentes, né? E daí... esse cara vai estudar numa escola pública ruim, já tem um ambiente ruim, e o outro vai nas melhores escolas. Eles já estão competindo em condições totalmente diferentes, né, de partida.
Igualdade de oportunidade.
Então, igualdade de oportunidade. Veja bem que eu não estou falando igualdade de renda, ao final da vida, socialismo. Não,
tá bem claro.
Eu só quero que as pessoas querem... Exato, cada um faz o que quiser e as coisas
não têm
escolha. Mas igualdade de oportunidade. Eu quero que, no mínimo, as pessoas tenham a mesma oportunidade. Então, por isso que eu acho que é educação. O segundo, que eu falo bastante, combate aos privilégios, né? 60 dias de férias para juiz, a pessoa não é demitida nunca, dependendo do que ela fizer. Se ela faz uma besteira, um juiz, o que acontece é que ele vai para... ele se aposenta, aposentadoria remunerada, né? Compulsória, então o cara se aposenta com 40 anos. E cada privilégio que a gente dá para uma pessoa é uma oportunidade a menos dessa que a gente precisa. Por quê? Porque é cuja oportunidade.
Ah, garoto, aí sim.
Porque perfeito. Você tá colocando lá 10 bilhões para esses caras para pagar aposentadorias dele, quando você poderia dar para investir na escola pública pro cara lá que não tem a mesma condição. Então esse é o segundo, combate aos privilégios. E o terceiro é ambiente de negócio, facilitar o ambiente de negócio. Por quê? Porque se a gente precisa, para crescer um país, gerar emprego e renda, eu acho que eu vou ter que aceitar mais uma cerveja.
Tá sendo compelido.
Essa daí merece.
Tá sendo compelido.
Exato. Se a gente tem que... um país para crescer não é imprimindo dinheiro, não é fazendo política keynesiana no longo prazo, a gente precisa gerar emprego e renda. E para isso a gente tem que facilitar a vida de quem gera emprego, do gerador de emprego, né? E não dificultar como muitas pessoas fazem. Então a gente tem que tratar o empreendedor como herói e não como vilão, que é como muitas pessoas fazem. Então é isso. Educação, combate aos privilégios e ambiente de negócios.
E, cara, o custo de oportunidade ele tá tão presente que ele tá presente na educação também. Sabe por quê?
Uhum.
Porque os caras enfiaram na cabeça de todo mundo que todo mundo tem que ir pra educação, tem que ter o curso universitário.
Exato.
E aí o cara vai lá ele olha, ele vai pra trás do nível universitário e ele se fode no custo de oportunidade. Porque ia ser muito melhor ele ter feito uma escola técnica e ele ter se dado muito melhor lá no final.
Mas bem que eu não falei em nenhum momento educação superior. Por quê?
Perfeito.
Porque um país sério aí desenvolvido gasta 6% do PIB, de 4% a 6% do PIB em educação. O Brasil gasta 6%. Só que acontece, a gente gasta igual o país europeu mesmo em ensino superior. E a gente gasta igual o país africano no ensino básico. Sim. Então, quando eu falo para as pessoas, é muito fácil eu chegar aqui, né, e falar assim, educação. Se você chamasse 20 políticos aqui, ou aspirantes A, eles iam falar educação, educação, educação. E a gente tá falando isso há 30 anos e continua ruim. Por quê? Porque a maioria deles tem um diagnóstico ruim. Fala assim, não, educação... A educação é você fazer professor se aposentar mais cedo, né? Você colocar lá... colocar 20 bilhões lá no ensino superior. Não, é a gente priorizar a educação básica, que é o Heckman, um dos economistas, fala onde você tem o maior retorno. É na educação básica. Se o cara não sabe ler, escrever, fazer conta normal, esse cara nunca vai entrar na USP. E quem vai entrar na USP? O cara que teve um ensino superior, um ensino básico bom. E quem é esse cara? O cara rico, né?
Mas vai questionar isso aí.
Não, mas nós vamos entrar lá para isso. Com certeza. Para discutir educação. E de uma maneira essa, trazendo dado e evidência, não com esse populismo igual todo mundo faz.
Cara, outra coisa, ambiente de negócio. É, então, quando você fala isso pra mim, vem duas coisas na minha cabeça que são muito claras. Primeira, reforma tributária.
Uhum.
Segundo, a segurança jurídica.
Uhum.
É, e nós temos um grande problema no Brasil em relação a isso. Nós somos um país que, além de cobrar muito impostos, a gente cobra muito mal os impostos. Ninguém sabe nem como que paga os impostos.
Exato.
Né? A gente trouxe aqui o Alexis Fontaine.
É... Legal, excelente parlamentar.
Candidato a deputado federal e é um cara que a gente...
Excelente.
O cara vivido, que viveu isso na pele. Uhum. Né? Ele chegou já meio que pronto, sabe? É uma ideia até platônica, né? Quem vai servir a polis, ele tem mais de 45 anos, ele é um cara...
Sim.
Não, não tô falando que não tem um jovem que não
tem...
Claro.
Não, mas tem vivência, mas, tem experiência, mas, é importante.
Mas ele tem vivência, esse é o ponto.
Sim. Coisa até platônica.
Coisa só... meio aristocrática.
Desculpa, não fala,
as pessoas... Fala isso que as pessoas ficam loucas.
Eu prefiro pensar que ele é a Sheila Carvalho da política, tipo, ao concurso. É. Tipo, ele fala, dá pra você seguir.
O que, que a gente pode fazer do ponto de vista de reforma tributária estadualmente?
Exato. Inclusive, esse é o tema da minha tese de doutorado.
Ah, é?
Assim, é complexidade tributária. Por que que acontece? Muitas pessoas falam, principalmente os austríacos, os caras mais liberais, porque a nossa alíquota de imposto é muito alta, né? A gente cobra muito imposto, a nossa alíquota é muito alta. E, na verdade, isso é um problema, tal, mas depende, a sociedade vai exigir isso, né? Eu gosto de falar assim, o economista ele não está geralmente ali para falar o que, que a sociedade, como ela deve pensar. Ele está para falar as restrições orçamentárias, né? Se o cara quiser comer McDonald's todo final de semana, beleza, você fala, cara, a vida é sua, eu como liberal, você faz o que você quiser, mas as consequências são essas, né? Então, por exemplo, a França é um país, né? O Estado lá é muito grande, e os franceses querem assim. Eu acho que é ruim, mas os franceses querem assim, então tudo bem. Você quer universidade gratuita, com muitas aspas, beleza, eu vou ter que cobrar um imposto maior. E se as pessoas recebem serviços públicos de qualidade, elas tendem a reclamar menos, né? Apesar de ser extremamente ineficiente.
Apesar de ser uma expoliação, né?
Exato, mas enfim. E nos Estados Unidos já não, é um Estado bem menor, que o Estado fornece muito menos coisas. Mas então eu não falo nem de nível de alíquota, eu falo sobre o que você falou de complexidade tributária. O Brasil é, por diversos rankings, o Doing Business é um deles, o sistema tributário mais caótico do mundo. Não é força de expressão, de fato é o que acontece. No Doing Business, o Brasil gasta 1.500 horas só para uma empresa saber qual tipo de imposto ela vai pagar. E aí... você pega o segundo colocado, que é Bolívia, a potência Bolívia, são 300 horas, ou seja, a gente está em primeiro e disparado.
5 vezes mais.
Exato. E aí tem o ranking de complexidade tributária, também Brasil é o primeiro. Ou seja, a gente tem o sistema tributário mais caótico do mundo. E isso gera custos. Primeiro, porque a empresa tem que colocar muita energia e muito recurso só para saber qual tipo de imposto vai pagar.
Que não é o business dela.
Não é o business dela. Ela devia estar, em vez de ela estar... E aí, cuja oportunidade, né? Você está colocando lá um setor inteiro que poderia estar desenvolvendo um produto, que poderia estar pensando em você pesquisa e desenvolvimento.
Alocando recursos. Exato. De forma mais adequada.
Exato. E aí você está gastando muita grana naquilo. Você vai repassar esse preço para o cliente final, para um negócio que não vai trazer retorno. Então, justamente eu estudo isso. Como é que esse sistema tributário complexo ele gera ineficiência e faz a gente crescer menos? E aí eu vou dar um exemplo. E aí muitas vezes o pessoal fala assim que guerra fiscal é bom, né? Porque você estimula a competitividade, né? Um estado tem um ICMS diferente do outro e tal. Não é bom. Porque quando você tem alíquotas diferentes, o que acontece é que você está alterando as decisões das empresas. Então, uma empresa que poderia estar em São Paulo, porque faz sentido ela estar em Campinas, em Ribeirão Preto, São José dos Campos, ou perto de um porto, ela fala assim, não, eu vou lá para a Bahia, eu vou lá para Manaus. E do ponto de vista dela, porque ela está maximizando, né, o bem-estar dela, faz sentido. Mas aí a empresa está lá em Manaus, a outra está lá na Bahia, você não cria um Vale do Silício, por exemplo. Você não cria uma região em que elas transacionarem entre elas seria muito mais barato porque elas estão próximas. Você cria essas bizarrices e aí, por exemplo, você pega uma moto que é montada lá na Zona Franca de Manaus, que precisa viajar o país inteiro. Então, impossível essa moto sair de uma forma barata. Então, esses são os custos.
Mas se são todas, se são todos do mesmo valor também, você aprisiona todo mundo a fazer daquele jeito. E aí você acaba também não estimulando por um outro lado. Dúvida,
mas eu vou pegar só o nome que eu achei interessante. A gente não fala de competição fiscal. A gente fala de guerra fiscal. Exato. Eu acho que isso traduz, em essência, o que nós estamos querendo dizer. Exato. É desleal. Exato. É assimétrico. É qualquer coisa. Falam, né, que no amor na guerra vale tudo. É esse meio que sentido de usar o termo guerra fiscal. Né?
Exato.
É. Cara, deixa eu falar.
Na verdade, então, talvez fizesse sentido se, do ponto de vista estrutural, isso já tivesse uma política pública montada para agrupar determinados setores produtivos, determinadas regiões, porque logisticamente faria sentido. Não sei se eu estou falando besteira.
Assim, o imposto ele tem que ser neutro, ou seja, ele não pode alterar verdade, suas decisões.
Ele tem imposto, não.
Mas assim, exato, assim, beleza, mas as pessoas demandam serviços.
Sim, com certeza.
Né? Então o imposto ele deveria ser neutro no sentido de ele não pode alterar as suas decisões. Por exemplo, quando você coloca um imposto grande sobre a folha de pagamento, você vai desestimular as pessoas a trabalharem. Então, você consegue algum imposto mais... Por exemplo, por isso que falam muito do IVA, imposto sobre valor agregado. Que imposto sobre valor agregado é... Você paga sobre o valor agregado que você está adicionando. Né? E aí você consegue ele ser uma maneira mais neutra, que você não vai alterar as decisões das empresas. Tá. Porque quando ela geralmente está alterando as decisões dela, geralmente você não está fazendo com que as escolhas sejam ótimas.
Ou
aí,
seja,
né?
Talvez o ideal da tributação seja algo pertinente ao valor atribuído àquilo, ou seja, relativo, entre aspas, do que um valor absoluto total.
Por exemplo, você trocar esses 500 mil impostos por uma alíquota, 15% sobre o valor agregado, acabou. Tá. Isso ia ser muito... Pronto, você resolveu grande parte do problema.
Entendi.
E vou falar mais, e você parar de ficar tributando sobre consumo, que no Brasil é uma tributação de consumo fodida, aí você faz o cara que é muito mais pobre pagar a mesma coisa por uma água do que o cara que é mais rico.
Talvez, no meu modo ignorante de pensar, esteja o maior problema do nosso método fiscal, que é caótico. Exatamente isso aí. Não tem cabimento eu que ganho X e o cara que ganha X sobre 5 pagar o mesmo valor sobre a água. Isso é... Entendeu?
Exato.
E, no final das contas, isso vai acontecer, mas o impacto para esse cara tem que ser menor que para mim.
Exato.
Uma é simplificação e outra é a mudança do jeito que a gente vai cobrar.
Só para o final.
Vai lá.
Eu acho legal quando você desfaz essa distorção, esse indivíduo que tem menos, ele acaba por precisar menos do Estado. Você está dando mais liberdade para
fazer. Sim, exato.
Olha que ideia libertária, animal. Quando ele é menos onerado pelo Estado. Sim. Ele está mais livre.
Para produzir.
E esse cara é o que precisa estar mais livre, porque ele está mais preso pelas condições adversas da vida dele.
Claro.
Então, é muito bonito quando você nivela isso, né? Clear the waters, né? Você limpa as águas para você poder ver através disso.
É muito a ideia do que o importante é você diminuir a pobreza.
O problema não é a desigualdade. Desigualdade eterna.
O problema é a pobreza.
A desigualdade é eterna. Isso.
Então, quando você tira a carga,
a desigualdade é civilizatória.
A desigualdade gera inovação.
Exato.
Mas a questão não é ser desigual. Não a questão é a pobreza. Então,
a questão é a diversidade extrema.
Se você tira o peso do cara que é mais pobre, ele vai ter mais pobre. Senão ele vai ter sempre uma alta preferência temporal. Porque ele tá pensando em comer, que foi o que ele falou no começo da pirâmide de Maslow, entendeu? O cara vai estar sempre pensando em comer, em resolver a coisa. E ele nunca vai estar... Porque o Estado tá fudendo ele na alma, meu amigo.
Ele tá vivendo uma relação umbilical de dependência que só faz mal para ele. E ele não consegue sequer... Não tá apto para ele prever isso. Não tá para ele ver isso. Ele tá precisando disso para poder receber o próximo vintém para poder vir. Então, essa é a estrada para servidão.
Desculpa só.
Road to servidão.
Acho que talvez o Léo concorde comigo. Acho que o grande conceito que precisa tirar da grande maioria das pessoas é, é o conceito de economia é uma soma de
igualdade zero. É um jogo
de soma zero. Isso é um absurdo. É o contrário. A produção, a riqueza pode só aumentar. Esse, o primeiro livro dessa é fantástico, que ele fala bastante coisa sobre isso.
Enfim, a gente vai chegar lá.
Mas enfim, é justamente isso, esse conceito das pessoas entenderem que não precisa tirar de um para dar para o outro.
Que o capitalismo,
todo mundo pode crescer.
De competição, ele é de cooperação.
Cooperação.
O capitalismo é um sistema cooperativo.
Para a gente começar o pitch, em 2008, quando estourou a bolha do subprime,
só tem uma pergunta
todo antes. Mundo ficou mais pobre. Eles falam, mas para onde foi a riqueza? Foi embora. Ela foi dissolvida pelo sistema que consumiu. Exato. Ou seja, não é soma zero. Você pode expandir ou retrair todo mundo. É isso aí.
Eu só queria perguntar uma coisa, porque é um cara que manja muito de economia. A gente tem muito investidor aí.
É isso aí.
Que assim, como que você vê o Brasil do ponto de vista de crescimento econômico nos próximos anos? Assim, a gente sabe que o Brasil nos últimos 20, 30 anos cresceu aí 2, 2,5%. Só que isso tem uma carga de crescimento demográfico e não de um crescimento produtivo. Uhum. E a gente vê que o país está envelhecendo. E nesses próximos 10, 20 anos, a gente não vai ter esse crescimento demográfico, que foi o que segurou essa merda de crescimento pífio de 2% e pouco ao ano. Como que a gente vai fazer, irmão? Me explica isso.
Certo. A minha função como analista de economia, ou como qualquer pessoa que tende a querer ver o que vai acontecer no futuro e tomar uma decisão, como é um investidor, por exemplo, Michael Burry, que vocês falaram, é separar o que é ruído, que não presta, do que é sinal, que é bom, né? Então, tem coisas que vai confundir ali e tal, você... e tem coisas que não, isso aqui é uma informação relevante, né? Então, o governo faz algumas coisas para cima e para baixo, e aí, jornalista às vezes, agora vai, e aí no dia seguinte, pô, agora acabou, né? Então, o cara tá só analista de headline, de jornal. Só analisa ruído. Então, a gente tem que ver o que é sinal. Então, a gente consegue separar muito bem. Nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu, em média, 2,2%. Né? E aí, desses 2,2%, 2% foi em crescimento de mão de obra, que ele falou. Ou seja, o que é o crescimento de um país, de economia de um país? É o quanto cada um produz vezes o número de pessoas produzindo, né? Então, o número de pessoas produzindo aumentou 2%. E 0,2% foi o que aumentou só o quanto cada um produz, que é o que a gente chama de produtividade. Tá? Então, é muito fácil ver isso. Então, significa que o Brasil cresceu, qualquer país crescer, ele tem que aumentar ou o número de pessoas entrando no mercado de trabalho. Isso não é uma política de Estado, claro, ninguém vai fazer ter mais filhos para as pessoas ter mais gente no mercado de trabalho. Então, você tem que aumentar a produtividade. Né? Então, o grande lance é esse, aumentar a produtividade. Então, qualquer notícia que tem, por isso, o Bolsa, a PEC Kamikaze, aumentou a produtividade? Não. Eu já sei que não vai crescer. Reforma da Previdência é super importante, mas também não aumenta a produtividade. É importante para continuar o jogo, para não quebrar. O que aumenta a produtividade? Abertura para o comércio internacional, reforma tributária, reforma administrativa, facilitar o ambiente de negócio, isso aumenta a produtividade, né? Então, toda vez que sai alguma notícia assim, o governo deu auxílio, a lei Paulo Gustavo, para o setor da cultura. É legal. Primeiro que não tem dinheiro, eu sou contra. Porque cuja oportunidade...
Exatamente.
Perfeito.
Segundo, você tem que olhar o final, velho.
Final, é isso aí.
Perfeito.
Genial isso.
Perfeito.
Essa tua ideia é maravilhosa. Isso é a coisa mais da hora
muito
que tem,
bom,
cara.
Muito bom mesmo.
É fundamentador isso, velho. Isso. As pessoas têm que entender isso.
Exato. É muito fácil. Aí você vê que você fica chato, porque 90% das coisas você vai falar não. Isso aqui não.
Sim, é isso. Esse é o ponto. Você se torna impopular.
Não, não, você se torna impopular. Não. Né? Então, aí a pergunta é, então, já que a gente quer prever, o que vai acontecer aí nos próximos 10, 20 anos?
Fala pra nós.
Não muita coisa.
Fala pra nós.
Do jeito que tá. Por quê? Porque a reforma administrativa tá parada, a reforma tributária também não anda, né? Você não tá fazendo muitas coisas que tá aumentando a produtividade. Então, por isso que eu sou um pouco cético. Eu quero estar errado, mas só vai acontecer, eu só vou mudar a opinião quando estamos privatizando empresas, né? Agora o nosso sistema tributário melhorou. A reforma trabalhista foi boa, porque aumenta a produtividade.
Sim, temão deu uma ajuda.
Exato, isso foi excelente. Privatizações aumentam a produtividade. Então, nesses últimos 2, 3 anos, não teve... teve algumas coisas, governo digital é bom,
Liberdade do...
Lenda, liberdade econômica é bom. Sim. Exato. Só que tem que fazer mais coisas nesse sentido. Enquanto isso não mudar, a gente não vai aumentar tanto a nossa produtividade. Só dessa forma.
Durante o iluminismo, tentaram conceituar qual que era o melhor estado. E eles chegaram de certa hora e falaram assim, o melhor estado é aquele que não atrapalha os cidadãos no sentido deles desenvolverem a vida deles. Uhum. Eu achei muito legal, porque essa economia clássica austríaca que a gente está falando é o laissez-faire.
Exatamente
isso. Fala assim, se o estado não atrapalhar, só não entra no meio, que vocês vão criando distorções. Exato. A ponto de o sinal não conseguir ser lido. Exato. O sinal já não fala. Sim. O Hayek conceitua muito bem na The Road to Serfdom, ele fala que o preço, o custo, ele traduz um sinal. Uhum. Aquilo custa tanto porque na cadeia produtiva, aquilo incrementalmente chegou a custar tanto. Se você intervém, vou criar um subsídio, vou criar um negócio aqui. Você atrapalha a tradução. Exato. Do sinal e cria distorções que vão custar um negócio que ninguém mais sabe o que é depois. Exatamente. O diesel, por exemplo, exato, nesse sentido. Exato. Toda a discussão da Petrobras está criando só, meu, estática, e a gente para de sentir isso.
Né? Uma última pergunta que o convidado tem tempo. Uma última pergunta aqui.
Uhum. Última que nós estamos...
Qual que é a primeira empresa estatal do estado de São Paulo que você tem que falar, vamos botar na pauta, vamos privatizar isso aí?
Sabesp.
Até um brinde. Até um brinde. Um brinde.
Obrigado.
Um brinde.
Só que eu vou te falar uma coisa, os caras do Rio estão pior.
Mas olha só.
Sedai explode bueiro, velho. É pior.
Mas foi privatizada, né?
Mais ou menos.
Sim, e saiu uma notícia que as pessoas estavam tomando banho na praia de Botafogo, que nunca aconteceu isso antes. E aí alguém perguntou, por que a SEDAI não conseguiu fazer antes isso aí? Porque era estatal.
É lógico.
E aí agora tem meta, precisa dar lucro, precisa fazer funcionar, isso. Senão eles quebram né, no final do dia. Assim. Então por que eu privatizaria a Sabesp? Há empresas mal geridas e empresas menos mal geridas, ou até bem geridas, estatais, né? Vamos colocar assim. Né? A Sabesp já é capital aberto, né? Então, já tem... Ela não está dos piores. Mas, a gente pensa cuja oportunidade. Aquele negócio... Ah, você tem que privatizar as empresas que dão prejuízo. Sim. E as que dão lucro não precisa. Precisa também. Porque na mão da iniciativa privada ia dar mais lucro ainda. Exatamente. Então, essa Sabesp pode ser melhor ainda. Então, dá para levar água de uma maneira mais barata, mais eficiente para mais gente ainda.
Se um volume de dinheiro maior.
70% dos brasileiros não tem esgoto. Exato. Só para lembrar. Exato. Por que é isso? Porque elas não geram lucro para poder reinvestir e resolver o problema.
Exato.
Assim.
Exato. Não te parece, você que já está aspirando à gestão pública, não te parece uma coisa ambígua? O Estado, que em teoria serve para servir ao cidadão, né? Ele tem as suas obrigatoriedades em relação ao Estado, mas o Estado tem as obrigatoriedades dele em relação ao cidadão. Né?
Exato.
Essa seria a premissa. Se o Estado tem as obrigações em relação ao cidadão, então o custo de uma empresa estatal para o cidadão devia ser baixo. Né? Mas como é que o custo vai ser baixo? Ele não vai dar lucro. Mas o objetivo de uma empresa não é dar lucro? Não é uma ambiguidade? Isso não entra na minha cabeça.
Se você cedesse essa mesma iniciativa para uma outra empresa que fosse privada, ela ia fazer resolver, você ia estar feliz de pagar por ela.
Exato.
É tipo o Spotify.
Simples
você
assim.
Você tá feliz de pagar R$19,90 por mês para ter streaming de qualquer música?
É que você tá assumindo que uma empresa ela só consegue fornecer um produto barato porque ela não dá lucro. E não é verdade. Se ela tem muito lucro, então ela fornece um produto caro. Isso não é verdade. A Amazon é um exemplo disso.
Não, sim, mas eu digo
o
assim.
O Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo. A gente pede um livro lá que vai chegar amanhã. De uma maneira super barata. Por quê? Porque ela é eficiente.
Sim.
Ela consegue usar menos recursos para produzir a mesma quantidade de bens.
Sim, mas aí que é o meu ponto. Com a Amazon, eu sou convencido e por livre e espontânea vontade eu vou lá e compro.
Exato.
Eu quero uma empresa eficiente, eu pago por esse serviço eficiente. Tem aí, serviços?
Aí entra a segunda parte que é o monopólio.
Exato.
Você aí não tem concorrência. Então, assim, você não tem como... O que você está escolhendo com a Amazon, você não consegue escolher.
Exato, com a água.
Porque você só tem aquilo. Aí é o que responde a tua coisa...
Só que eu não quero pagar para a Sabesp. Porque o serviço é ineficaz. Eu não quero ser obrigado a pagar para a Sabesp.
Mas você não tem para quem pagar.
Exatamente. Esse é o ponto.
É o monopólio. O que responde isso é o monopólio.
Exatamente. Só para... Eu trabalhei com hemodiálise há muito tempo e eu consumo muito alto de água. E por inúmeros momentos faltou água de Sabesp. E eu falei assim, pô, então eu quero comprar de outro cara água.
Não pode, não tem.
Não tem outro cara.
Exato.
Eu tinha que pegar um caminhão-pipa com uma água horrível que me fechava todo o sistema, corria risco do paciente e se ela vir, segue o jogo.
Exato.
Complexo.
Exato.
Difícil.
É.
Galera, sensacional, mas nós temos tempo.
Isso. Cara.
E antes de finalizar, meu querido futuro deputado estadual.
É isso aí, Leonardo, muito bom.
Vamos levar essas ideias para lá.
Exato, por favor. Por
precisamos.
Favor. Precisamos.
Nós temos o querido Pitch do Livro.
Pitch do Livro.
Camarão, explica para o Léo e para a galera que não conhece o que, que é o nosso querido Pitch do Livro.
Meu cara, é um Pitch do Livro. Então são três livros, somos três, cada um tem um livro. Você não vai saber, você tem que adivinhar só pelo título num primeiro momento.
Uh-huh. Baseado na conversa.
Baseado no que a gente conversou. Num segundo momento, quando a gente desvendar, falar quem trouxe o quê, a gente vai tentar vender o livro para você e você vai ver qual que é o pitch mais que lhe apraz para comprar esse livro. Comprar figurativamente.
Receber
e olha que é difícil vender para um economista, exato. É difícil.
Exatamente.
Ele irá receber
exatamente,
o livro
exatamente.
Entregue pela Amazon. Mas irá receber como agradecimento pela sua presença muito maravilhosa.
Entenda como oportunidade. Né?
É isso aí.
Exato. Eu tenho que ver qual que é de cada um.
É, vou falar aqui, ó. É um chute. Qual que é os três livros e aí você vai escolher ali pelo chute, pela conversa, quem trouxe qual. Por que as nações fracassam? As origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Darren Acemoglu e James Robinson. Livro número 1.
Esse livro é bom, hein?
Esse livro é muito bom. Número 2. Em Nome de Roma. Os Conquistadores que Formaram o Império Romano. Adrian Goldsworthy.
Esse é fantástico.
Esse é sensacional. A gente não consegue fugir de Roma.
Gosto muito de Roma. Gosto muito também. Maravilhoso. E o número 3... A Moeda e a Lei, uma história monetária brasileira de 1933 a 2013, Gustavo Franco. Meu querido Léo, quem trouxe qual livro?
Vamos lá, eu acho que você trouxe esse do Gustavo Franco.
Eu?
É.
Beleza, meu amigo, muito obrigado, boa. Qual o próximo?
É, eu acho que você trouxe Why Nations Fail. E sobrou Roma pra ele.
Roma. E Roma ficou pro querido
Roma.
Camarão, o chefe das cinturas. O chefe das cinturas.
Será que eu acertei algum?
Olha. Mas dessa vez, eu acho
aqui foi
que foi tudo errado.
Caraca.
dessa vez. Não tem
o Romano acertar, sou eu.
Não tem como acertar. Não tem como acertar.
O Denis Xavier veio aqui e não acertou nada.
Eu acho que é legal vocês perguntarem também. Beleza, mas, por que você chutou isso? Né?
Exato. Boa. Léo, só pra te dar um alento, se eu conheço eles há 20 anos. Se eu fosse chutar um livro pra ele... Com certeza o livro do Gustavo Franco. Mas
exato,
não tenha dúvida.
Exato,
não tenha dúvida.
Ele foi bem nisso.
Exato, por isso que foi o primeiro, que eu falei uma escola austríaca.
Exato.
Disso,
e quem me conhece saberia que eu recomendaria esse livro, porque eu faço propaganda para todo mundo. Eu convenci a ler esse livro.
E eu ficaria com Roma.
Porque ele é o chefe da aceitura.
Você nunca leu esse livro, né?
Já.
Ah, já leu?
Já.
Eu não li aquele.
É. Ah, entendi.
Ninguém não.
Ah, tá vendo? Errei completamente.
Então, mas eu já li os dois.
Entendi.
Aqui. Sinto mas vamos lá. Então, agora, qual que é a segunda parte?
Segunda parte agora é o pitch. Agora nós vamos tentar vender o livro pra ver qual que lê a praça.
Então, por favor, Camarão, número 1.
Ah, bom, vamos lá. O livro de Gustavo Franco, ele dispensa comentários.
Um minuto.
Obrigado. O Senhor Plano Real, lógico, Pércio Arida, teve mais gente, mas o Gustavo Franco, ele cala fundo ao coração de qualquer libertário, porque ele continua produzindo e falando coisas boas. Bom, o livro se chama A Moeda e a Lei, e ele debate longamente, discorre sobre as questões do Estado arbitrando a moeda.
Sim.
E não o livre-arbítrio da moeda. Eu estou falando aqui sucintamente, mas quando ele fala a moeda e a lei,
sim.
Fica muito claro para mim que a moeda não é a lei. Existe a lei, existe a moeda, e quem ganha é a lei, não é a moeda.
Sim.
E ele está fazendo uma análise da tragédia brasileira, porque ele faz uma historiografia brasileira. E ele fala o quanto que todas as intervenções macro e micro... Basta só lembrar, só um ponto. A nova matriz econômica do governo Dilma Rousseff. Isso é a essência do Estado.
Isso é a maior criadora de libertário da história da humanidade.
Isso,
é
incubadora.
Esse é uma incubadora.
Kármico da Dilma. Exato. Ela criou uma geração de gente que falou assim: galera, isso aí parece que não é bom. Tá fedendo.
Tá fedendo.
O rei está nu. Não. Não tá, isso aqui tá errado. Não. Eu não sou economista, mas tá me parecendo podre isso aqui.
Eu gostei. Tu gostei. Foi, acabou?
Tem mais. Cadê? Era isso que eu precisava falar.
Tá bom. Exato. Você foi bem, mas já foi melhor em outras vezes. Eu gostei desse aí.
Foi bem.
Só que olha Dilma. O tamanho do tarugo, meu filho. Deve ter umas 700 páginas.
Eu falei até mal da Dilma, cara. Isso aqui deve contar alguns pontos. Não é possível.
Como você é o nosso co-host hoje. Inclusive, deixa eu só lembrar pra galera.
Boa.
Pessoal, seguinte, a partir, como o nosso querido Caio Fernandes não vai conseguir vir toda semana,
porque ele está o quê? Otomista. Caio, vírgula, otomista.
O minerador de Bitcoin também.
Como ele não conseguirá, ele diz que com muito pesar, porque ele adora estar aqui, nós adoramos ele.
Ele é fodástico.
Nós teremos um co-host sensacional para substituí-lo.
Quem?
Quem é?
Quem é esse cara?
Fala você.
Não sei, não tenho.
Não sabe? Não,
um cara de muito. É um cara de amplitude.
É um professor.
É professor.
Denis Garcia Xavier.
Vulgo Denão de Araguari.
Denão de Araguari estará aqui.
Que nível, hein?
Muito bom.
Que nível, hein?
15 dias conosco para trocar uma ideia junto com o nosso convidado.
Excelente. Vai ser um prazer.
Genial, né?
Que nível, hein?
Que coisa maravilhosa. Você quer ir você ou quer que eu vá?
Vai você primeiro.
Então, tá bom. Vou te falar. Já te carreguei nas costas
já,
do gol.
Bastante.
Jogamos futebol de campo junto aqui. Eu vou ser bem sincero, hein, irmão. Reginho já te carregou ali, hein?
É.
E eu vou te carregar. É você, eu vou te carregar mais uma vez. Meu amigo, presta atenção em mim.
Uhum.
Isso aqui é uma venda. Isso aqui não é uma brincadeira. Ele tá falando assim por cima. Eu tô falando olho no olho. Por que as nações fracassam? Primeiro. Cara, tem tudo a ver com você. Origens do poder. Você tem que ter poder para poder resolver a vida dos outros e poder ajudar. Prosperidade e pobreza, que é o que a gente falou que é o mais importante de combater. Então, você vê, né? É outro patamar. Esse aqui é um clássico da economia, tá? Então, ele compara nações que tiveram sucesso e tiveram fracasso. E ele coloca vários pontos geográficos, por exemplo, clima, latitude, e ele chega, ou seja, ele usa não só coisas econômicas, mas coisas que estão muito além da economia para justificar o porquê que nações vão para cima ou não. Mas sabe por quê? Qual que é a conclusão que esses caras chegam? Em duas coisas que você adora, velho. Eu adoro e você adora, que é liberdade individual, propriedade privada e livre
mercado.
Concorrência.
São livre três mercado. Coisas, só para falar. São três.
Porque liberdade individual tá em tudo, né? Não tem como tirar. E sabe qual que é o problema? Sabe onde que ele aponta que estão as falhas? Nas instituições coercitivas.
Exato.
Que levam à decadência e à estagnação. Então, esse é um livro do indivíduo e não do coletivista. E como você é um indivíduo maravilhoso, eu te trouxe esse livro como o livro do
Excelente. Eu não tenho que vender esse livro, mas ainda tem uma coisa que você esqueceu. Esse livro ainda tem muito a ver com você, porque também foi a tese de mais de um pós-doutorado deste cara aqui.
Sim, esse cara não sei como ainda não ganhou um prêmio Nobel de Economia, ele vai ganhar.
Tá vendo por que eu trouxe ele, Camara? Isso, irmão, ele ajuda na venda dos tios aqui,
isso,
mano.
Isso aí é fechamento seu.
Sim, eu era capitão dele, pô, eu tenho que puxar o saco dele.
Pegava os pênaltis pra ele, né, tio? Por favor, meu querido
Léo.
Fabrício.
Eu sou, eles me conhecem, eu sou um amante de Roma, apaixonado por Roma. E esse livro aqui, Roma, foi fantástico por diversas coisas, principalmente pela sua administração pública, tem tudo a ver com você, mas principalmente pelas suas conquistas bélicas. Esse aqui é de um historiador, para variar, um inglês falando sobre Roma.
Sempre.
Adrian Goldsworthy, esse cara é sensacional, para mim, um dos melhores historiadores, junto com Neil Ferguson, contemporâneos. Fantástico. E ele conta a história de diversos generais romanos, e não de imperadores romanos. Então, de diversas conquistas.
República.
Então, inclusive a história dos meus dois preferidos, né?
Cipião? Cipião Africanos?
Publius Scipios. Publius Cornelius Scipios, ou famoso Cipião Africano, que foi quem venceu a Segunda guerra da Segunda Guerra Púnica, que invadiu e derrotou Cartago. E de Júlio César, que conquistou a Gália e depois virou o primeiro imperador. Então, esse livro aqui é fantástico para você que quer nas entranhas do poder. Isso é fantástico, inclusive para você estabelecer as suas estratégias com grandes estrategistas.
Sensacional, irmão. Vou te falar aqui,
que
ó.
Que vendas, hein?
Gosto
que
muito. Já...
Esse livro é fantástico.
Sensacional, mas não é melhor. É legal, bacana, mas... fantástico. Tem um negócio...
Meu querido Léo, qual desses três monumentos você vai querer levar para casa, meu amigo?
Ó, eu vou... Gostei primeiro dos três
pizzas. Isso, pizza. Por favor, comente. A gente quer ouvir do seu ama.
É, você tem que falar, você tem que falar.
Não, exato, gostei dos três pizzas. Gostei que você falou que as origens do poder têm a ver comigo, a pobreza. Que eu... Mas eu vou ficar com esse aqui. Por um motivo.
Os conservadores, a gente tem que aprender.
Que esse livro eu já tenho e esse também.
Ah, velho!
Mas não é só por isso. É porque esse aqui é o que provavelmente vai me agregar mais.
Boa. Justo.
Porque eu já.
Isso aqui você deita e rola, né?
É
isso.
Aqui eu conheço mais, inclusive os papers que o Acemoglu faz e tal. Mas e porque eu gosto dessas coisas também de... Eu fui militar, cadeira aeronáutica. Justo. E eu me amarro nessas histórias de sobre liderança, né?
Fantástico.
Antes de entender sobre economia, eu ficava o dia inteiro entendendo sobre liderança. Justo. E o que esses caras fazem é sinistro. Então, esse aqui.
Fantástico.
Toda vez que um livro romano ganha, todos nós ganhamos.
É, todo mundo, a sociedade está ganhando. Ainda mais que ele vai ser eleito, meu amigo.
É isso aí, velho.
Léo, cara, muito prazer obrigado, exaço. Velho.
Prazerzaço.
Prazer te conhecer, você é um cara muito simpático, muito legal, aberto aí. E a gente fica muito grato de ter vindo aí compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, com a galera que está acompanhando. E esperamos te receber no futuro aí já como
deputado estadual. Opa, como Vossa Excelência.
Pra gente cobrar de você essas coisas que você tão maravilhosamente disse aqui, meu amigo. Muito obrigado.
Viu? Não, isso não tem não. O deputado é um servidor do povo.
Perfeito.
Tem que trabalhar pelo povo e não se servir do povo.
Exato.
Né? Pô, eu que agradeço. Eu tô, de fato, impressionado com o conhecimento de vocês, não só de economia, mas gerais e tal. Pô, você citou tudo aí sobre todos os presidentes americanos, tudo. Intimidade, né? O FDR.
FDR.
Né? Pô, eu falei, que é essa sigla? Como que chama o órgão de saúde do governo americano?
FDA.
Eu falei, pô, então sabia tudo. Pô. Quisera eu, os formadores de políticas públicas, que os médicos fossem mais assim, né? Médico é um problema menos pior, porque eles não estão exercendo a medicina, né? Então tudo bem. Mas, em geral, advogado é um problema muito grande. O juiz, principalmente. O juiz. Porque esses caras vão decidir sobre essas leis. E aí eles vão, né? Eles enxergam o mundo como um jogo de soma zero. O grande contra o pequeno. O credor rico contra o cara que tomou o empréstimo pobre, tadinho. E daí ele sempre vai... Ele olha isso. Aí esse cara vai tomar uma decisão que, beleza, eu vou ajudar esse cara. Ah, se o cara tá com dificuldade de pagar, vamos perdoar a dívida dele, né? E aí... Por quê? Porque o banco é muito rico, pô. Isso. Vamos taxar o banco, né?
Em cima disso tudo, e aqui eu vomitaria muitas angústias nesse sentido. Várias. Mas eu te falaria duas que me calam mais fundo. Não foram eleitos e não tem recall. Então você tá refém
vulnerável
de uma tirania da toga. Sim. A qual não há antídoto. Sim. Então
exatamente.
É problemático demais isso.
Exatamente.
Assim tirania. Embaixo, é uma tirania.
Exatamente.
Cara, maravilhoso, mas essa deixa vai ficar pela próxima vez que o Léo virá aqui.
Por favor.
Com certeza será convidado, porque é um cara maravilhoso.
Fantástico.
Mas como não temos tempo mais hoje...
Infelizmente.
Fica para a próxima, certo, pessoal?
Aí, galera.
Não posso deixar de pedir para vocês duas coisas. A primeira é o quê?
@ Beyond the Cave PDC, por favor. Vão
aperta
atrás,
o quê?
A sineta.
Aperta a sineta, curte. Inscrito?
Escreve.
Aí, galera.
Mas a maldita sineta.
Manda a sineta, velho. E apoia.se/Beyond. Galera, estamos aí na área e esperamos vocês para poder trazer caras sensacionais como o Léo, que a gente trouxe hoje.
Boa sorte, Léo.
Obrigado. Tamo
com você.
Irmão. Tamo junto pra gente levar nossas ideias lá.
Valeu.
Juntos.
Até a próxima. Tchau.
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, @BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Uma produção Voz e Conteúdo.